ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao ar direto do estúdio de São José dos Campos, no estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, sendo retransmitido por 25 sites e blogs parceiros. Este programa é um programa da Cultura Online Brasil, programa esse que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana, no mês, nas mídias convencionais e sociais da internet, tanto no Brasil como no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste horário das 20 horas. E hoje, amigo ouvinte, traremos de volta essa tal corrupção. E nós tentaremos, até de uma forma analítica, né, sobre o pensamento e comportamento humano, seja ele individual ou coletivo, encontrar algumas respostas, pois a verdade é que todo mundo precisa, de vez em quando, desintoxicar. A verdade é essa. Boa noite a todos mais uma vez e obrigado por quem está chegando por aqui agora. E desintoxicar, meu amigo ouvinte, foi o que eu fiz naquele domingo, 16 de agosto. Isso após algumas horas de ressaca, né? Em lugar de ficar repetindo e observar a observação do que já mais que visto, né? Porque realmente, amigos ouvintes, a direita brasileira, ela realmente se desenvergonhou. E essa mesma direita, ela assumiu uma forte expressão de rua. Uma expressão que, desde que vieram os antipolíticos, os antipartido, lá de junho de 2013, continua alimentando os interesses conservadores. Essa direita, ela existe, aliás, sempre existiu, e aliás, continuará existindo. Onde a diferença está no seu estado de excitação e também de mobilização. E não é na crise econômica, amigo ouvinte, que ela encontra suas raízes. Embora, lógico, seja dela que se extraia a sua recente desinibição. Certo que realmente também em escala menor do que a do todo mundo está roubando, né? Todo mundo está roubando, que realmente é a tónica do hipócrita coral formado por instituições que se tornaram desgovernadas, se tornaram entregues à politicagem. Porque realmente, caro ouvinte, a mídia, o judiciário, o Ministério Público, a Câmara dos Deputados, o candidato derrotado nas urnas, todos eles, todos se uniram para algo que, francamente, em tudo lembra um tribunal de exceção, né, onde o importante não importa se ou com sem razões. O que importa é instaurar um processo de eliminação a qualquer preço de qualquer pretensão de que o país seja conduzido, como determinou o eleitor, por uma aliança de centro-esquerda, de tons nacionalistas, de tons populares e também desenvolvimentistas. E chegamos, inclusive, amigo ouvinte, a absurdos como o produzido, né, neste fatídico final de semana, onde um relatório da Polícia Federal se esmera em transcrever um telefonema de um acusado a Lava Jato, né, onde o ex-presidente Lula não diz rigorosamente coisa alguma que possa interessar à investigação e também ao monstruoso vazamento sobre a movimentação bancária do Instituto Lula. Realmente uma ousadia de ilegalidade, que houvesse algum tipo de respeito à legalidade, né, estaria provocando uma devassa, né, para apurar a responsabilidade de divulgar dados bancários. Então é muito mais grave isso para a democracia, e é mais grave isso que isso esteja acontecendo, né? Que as manifestações da Avenida Paulista viraram agora arroz de festa da classe média, né? Esteja acontecendo lá, porque essa manifestação do dia 16, do fatídico domingo dia 16, passou. Não é um elemento sólido do jogo democrático, e não é um elemento sólido do gênero democrático, porque ela se dissolve, eu diria melhor, né, pela falta de adesão crescente das massas, que nitidamente estão marcando o passo desde que começaram, né, e também pela falta de lideranças políticas, lideranças essas capazes de representar essas massas. Por favor, não dizer que somos todos Cunha, tá? Como registrava trágica, comicamente, uma das faixas dos manifestantes, que isso possa significar algo, como não significam também, né, os mentecaptos dos grupos organizadores. Porque realmente, amigos ouvintes, o golpismo que não passou é o que está incrustado nas ações insanas, ações que transformam, e nisso contaram até com o beneplácito da nação, da inação do próprio governo e também do seu Ministério da Justiça, mas que transformam as instituições em foco de agitação e não de sereno cumprimento das regras democráticas. Então, amigo ouvinte, o golpe de Estado, não raro, ele é gestado dentro do próprio Estado. Porque antes, há décadas, nos cortes militares e também nos seus comandos, que recolheram amargos frutos, como todos sabemos, e que recolheram amargos frutos também diante da própria opinião pública. E porquê? Por se prestarem de braço armado de processos de denominação nacional, ainda bem recente em nossa memória. Mas agora, amigos, em instituições judiciais e parajudiciais, que se portam como uma casta de iluminados, que tudo podem, tudo julgam, a todos que acusam, parece estar sendo o IP, né, dos dias de hoje. Bons termos se definem corte em lugar de domas, mas realmente idênticas razões absolutas, né? Razões absolutas para negar, como antes, né, o fundamento da democracia, ou seja, o voto. Mas então, como observou o colega com muita lucidez, o Kiko Nogueira, no Diário do Centro do Mundo, o tal republicanismo, esse republicanismo tão brandido, né, para justificar a inação, acabou por nos levar a um aceita-se tudo em nome de sabe-se lá o quê, né, onde o acovardamento da parcela não transformada daquelas instituições vai entregando-as à loucura autofágica, né, aquela que, em nome da lei, acaba por destruir todas as garantias da lei. Ou seja, o contraditório, o devido processo legal, a presunção de inocência e o não desvirtuamento dos mecanismos de coações estatais. Porque realmente as senhoras da foto, com o revelador cartaz perguntando por que não mataram todos em 64, não são uma ameaça. São as pobres coitadas que cruzaram a existência sem aprender a respeitar os seres humanos e sem entender o que é a democracia. Terríveis. Terríveis mesmo são os que querem matar a democracia com os instrumentos de Estado, não com passeata. Essa é a verdade. E agora, quanto à corrupção? Porque realmente é isso aí que é o tema da palestra de hoje. Porque a corrupção, ela não entende de vítimas. E quando se acumula, tolerante ou impunemente, e quando ela se acumula dentro de uma sociedade, acaba por transmitir a aterradora mensagem de que é aceitável comportar-se mal em grande escala, onde corrupção triunfa, a moral capitula. Então, a compreensão que tenho da moral, ela carece da mais mínima sintonia com o chamado comportamento corrupto. Digamos até que as minhas intuições e valores morais me predispõem como qualquer indício de corrupção em qualquer das suas modalidades ou sucedâneas. Um tipo de comportamento que resulta nauseabundo para qualquer concepção acerca de um sentido moral próprio do ser humano. Por que isso é assim, devem vocês estar se perguntando, e eu já me perguntei diversas vezes. Qual a razão de uma conduta tão estranha, de uma conduta tão corrosiva? Quais são as causas, os motivos, as condições que fazem possível esta forma de ser? E nós temos algumas respostas. E Aristóteles, em seus debates sobre a moralidade, ele insiste nas habilidades pessoais e sociais para prosperar no âmbito moral. Segundo essa perspectiva de Aristóteles, a aquisição e também o exercício de habilidades morais acabam por depender da prática de hábitos adequados, né? E podem ver-se influenciados até pelos modelos, né, as práticas sociais e as instituições, né, que acabamos por encontrar na vida diária. E de fato, amigo ouvinte, o entender a moralidade como um tema essencialmente prático e também resultado de um longo treinamento acaba por nos recordar a enorme importância, né, que têm as habilidades que diariamente costumamos exercer sem esforço, isso de modo fluido e costumaz, né, como uma virtuosa extensão do nosso caráter e da nossa vontade. Mas aqui o problema é que a maioria das pessoas dá por descontado que, embora levem a cabo condutas sociais e moralmente reprováveis, elas continuam a crer que são boas, que são pessoas distintas, que são pessoas melhores, que são pessoas diferentes, e pior, acreditam que são superiores. Então, amigo ouvinte, nós construímos uma de ideias preconcebidas, interessadas e egocêntricas, que acabam por melhorar a imagem que temos de nós mesmos e fazem com que nos sintamos especiais, nunca normais e correntes, sempre por cima da média, né? Em qualquer prova de integridade pessoal, ou então também poderia ser ética. E esses prejuízos, amigos, esses prejuízos cognitivos e egocêntricos, eles acabam por desempenhar uma função valiosa. E acabam por desempenhar uma função valiosa porque eles acabam por reforçar também a nossa autoestima. E acabam também por alimentar a nossa sensação de invulnerabilidade moral. Então, aqui permite-nos justificar as nossas faltas, atribuir-nos o mérito de nossos êxitos e eludir a responsabilidade de nossas más decisões. Fazemos então isso o quê? Ver nosso mundo subjetivo através de uma lente multicolor. Um agente corrupto, também, em última instância, ele sempre acabará por se perguntar se não é também ele um ser humano. Então, da mesma forma, não são poucas as pessoas que se negam a reconhecer que, embora a virtude ela se exerça de maneira unificada em um conjunto de situações significativas em determinadas situações, podem existir forças externas e internas potentes, sim, potentes, mas sutis, né? Com o poder potencial de transformá-las. Então, essas pessoas geralmente se negam a admitir que certos estados das coisas acabam por influir os nossos próprios estados motivacionais, porque alterando o comportamento, e que é necessário uma grande disposição e também uma força de vontade para paliar as falhas e debilidades do autocontrole. E também ignoram essas pessoas que o nosso velho eu, esse velho vulnerável ou atrativo, esse velho que exerce o lado escuro, sempre pode não atuar da maneira que nós esperamos, quando as regras básicas acabam combinando. Então a questão aqui, amigos ouvintes, portanto, é: reside ela em saber o que impulsa a conduta humana? O que é que determina os nossos juízos e comportamentos morais? Porque no contexto do complicado atuar humano, o que faz com que algumas pessoas levem uma vida reta e honrada, porque é que, enquanto outras pessoas parecem cair com certa facilidade na imoralidade e também no delito? Outra pergunta também que tem que ser colocada, né? Que fatores ou então influências acabam por guiar nossos pensamentos, nossos sentimentos e também os nossos atos para o bem ou para o mau caminho? E até que ponto, outra pergunta importante, até que ponto o nosso comportamento moral estará à mercê de acontecimentos situacionais cumulativos, ou seja, da situação e do momento em que nos encontramos? Uma outra pergunta, porque aqui está cheio de perguntas que eu preciso responder. Também, em que medida a conduta viciosa está condicionada por nossa natureza inexoravelmente corrupta e caída? E também, quais são os mecanismos institucionais e mentais que fazem possível a corrupção? Que passa também na cabeça dos corruptos quando levam a cabo atividades delitivas a incorrer e a aceitar a corrupção? E outra pergunta, que agora essa aí acho que todo mundo se faz: é possível ser ético em torno corrupto de uma sociedade distorcida em seus valores? É indubitável, amigos ouvintes, que os verdadeiros espertos na corrupção são quem a praticam, e que a análise deste fenómeno nunca poderia estar completa se não prestarmos atenção a esses atores. Porque afinal, amigos ouvintes, são os indivíduos que otorgam um determinado significado às suas ações e que também decidem que tipo de elementos do entorno em que atuam se convertem em incentivos que lhes estimulam, incentivos esses que lhes estimulam a levar adiante determinados comportamentos. E uma vez, então, que a prática ela depende fundamentalmente das circunstâncias em que se apresentam, os desafios e também da personalidade que os enfrenta, começarei por recordar aqui que é um erro frequente perguntar se o ser humano é bom ou mau por natureza, se o ser humano é agressivo ou pacífico, ou, por exemplo, se nossa sexualidade é monógama ou polígama. Então, os seres humanos, eles não são, amigos ouvintes, essencialmente nem bons nem maus, nem agressivos nem pacíficos, nem monógamos nem polígamos. Então, os humanos, eles respondem com bondade ou maldade, agressivamente ou cooperativamente, de forma monógama ou então polígama. Então, dependendo de histórias também vitais específicas e dos ambientes em que se encontrem, e isso não é coisa dos seres humanos exclusivamente, ainda tínhamos mais variedade, senão também de outros animais, não característico do homem. Então, o melhor recurso contra o descaro antropológico de que a corrupção estaria na natureza humana é a evidência, amigo ouvinte, de que somos tanto resultado dos extensos sistemas, riqueza e pobreza, educação, predomínio cultural e religioso, etc., que sistemas que acabam por governar a nossa vida, como das situações concretas em que nos encontramos cotidianamente. Forças que interagem com a nossa biologia e também a nossa personalidade. E isso desde um ponto de vista objetivo também. A ideia, aliás, sustentada por muitos, não é só por mim, de que o ser humano é corrupto por natureza, é ridícula. Um autêntico despropósito, transparentemente inventado, para proteger de qualquer desafio moral comportamentos humanos eminentemente discutíveis. Porque o que é que nós somos? Nós somos uma mescla de instintos. E somos uma mescla de instintos em que o potencial para a bondade e para a perversão é inerente à complexidade da mente humana. Juntos, amigos, o impulso para o mal e para o bem compõe a dualidade mais básica da natureza humana, o que implica que realmente a trajetória da ação que adotamos em um determinado momento e situação nada mais é que o resultado de um estado mental emergente, um estado mental selecionado pela interação do complexo meio circundante em que opera o cérebro. Isto é, de que já existem infinidades e influências que guiam nossas condutas e nossos juízos morais. Então, a partir daqui, o que tratarei de fazer à continuação desta palestra de hoje será conjecturar sobre algumas das possíveis causas do comportamento corrupto. Por quê? Geralmente, amigo ouvinte, a corrupção ela se define como o abuso por parte de um servidor público em favor do benefício próprio ou então de interesses privados. Um ato de deslealdade aos valores constitucionais. Então, no caso da corrupção pública, dá-se um uso incorreto ao dinheiro público. E a partir deste facto, se assegura que o ato afeta toda a sociedade, pois que o dinheiro público, né, ele está destinado a satisfazer o interesse de toda a sociedade. Então, desviar este dinheiro tem como consequência afetar os interesses gerais da sociedade em favor de um interesse particular. Então, independentemente da prática que nós acabamos por levar a cabo por esses tipos de sujeitos malfeitores, políticos e funcionários, por exemplo, que se locupletam dos benefícios, né, da corrupção e também sem nenhum tipo de escrúpulo, multiplicam seus patrimónios, estando dentro do governo. Então está claro que o fenómeno estendido da corrupção ele pode ser analisado desde distintas perspectivas. E a primeira perspectiva que salta à vista é o ponto de vista moral. Mas este enfoque moral ele pode variar desde uma relativamente simples convicção de rechaço ao roubo puro e duro, né, da apropriação de algo que não pertence ao agente corrupto, até uma maior consciência das consequências, né, desse tipo de depredação social, entre as quais eu posso citar está a certeza do dano, o sofrimento, a miséria de alguém que o agente corrupto não necessariamente conhece e de quem geralmente não verá jamais o seu rosto. A verdade é essa. Então, para que o que aqui me interessa, evitando inclusive eu me perder em disquisições fisiológicas ou filosóficas, ou em realizar um exame exaustivo do amálgama das teorias e crenças que confirmam o potpourri da corrupção, neste programa de hoje eu limitar-me-ei a analisar este último aspecto. Esse aspecto, o do comportamento corrupto. Não, o do comportamento corrupto como uma forma perversa, uma forma imoral e diluída de rapinagem social, nomeadamente no que se refere à conduta de indivíduos vinculados à administração pública, indivíduos que no uso de suas prerrogativas funcionais, direta ou indiretamente, acabam por obter e até utilizam, né, de forma fraudulenta, desonesta e indecente, recursos aos meios públicos para enriquecimento pessoal. Então, dito do modo mais simples possível, eu vou falar do comportamento corrupto ou da corrupção como sendo um hábito antimoral de crime contra a sociedade, e que Deus os maldiga. Eu também assumirei, amigos, que a corrupção é um ato de maldade, de erosão da empatia, ou então desconexão do circuito de empatia no cérebro. Isso para quê? Para utilizar a expressão empregada pelo Simão Baron Cohen, né, que tenta explicar o problema do mal utilizando o conceito de empatia, um conceito cuja definição é elementar, é fácil e tem uma base psicológica. E o que é que ele nos diz? Ele nos diz que a maldade, ela consiste em obrar deliberadamente, por ação ou inação, de uma forma que provoque dano, que maltrate, que humilhe, que desumanize, ou então que cause sofrimento a pessoas inocentes, ou então em fazer até uso da própria autoridade e também do poder sistêmico para praticar, orientar ou permitir que outros obrem com a mesma finalidade: corrupção, roubar, tá? Então, por outro lado, eu aqui também poderei admitir que estes atos de autêntica maldade administrativa, eles são praticados por indivíduos, por seus filhos, e pior, por pessoas normais e correntes, né, que acabam por educar seus filhos e amam seus companheiros e companheiras. São pessoas que frequentam clubes e eventos sociais, que provavelmente oram e também vão à igreja rezar o Padre Nosso, tomar a bênção, a hóstia, etc. E não são os aliens com rabo e chifres, né, procedentes de outro mundo, de Marte, caíram na Terra, né, desgraçadamente. Então, em definitivo, pessoas ordinárias, né, alguém como o amável leitor ou eu, cujo comportamento parece dotado de um tipo de normalidade que, desde o ponto de vista das nossas instituições jurídicas e de nossos critérios morais, resulta muito mais terrorífica, porquanto implica que este tipo de delinquente comete os seus delitos em circunstâncias que caso lhe impidem, né, saber ou intuir que realiza actos de maldade. Quem nos diz isso é Arendt. Então, e para que nós nos entendamos, este tipo de análise, em modo algum, ele pretende escusar ou quitar responsabilidade a quem atua de maneira imoral ou ilícita. Esta espécie de ser humano animado, esta espécie única, ou então primordialmente por seu próprio interesse egoísta, ou como se diz agora, com o feio angelicismo, auto-interesse, né? E que costuma ir muito bem a arte do auto-engano para a autorregulação moral, ou então limpeza moral mental. Tão pouco aqui, amigos ouvintes, é a minha intenção desconsiderar o facto de que nenhuma conduta complexa em seres humanos livres se deve a uma série linear e aditiva de causas. Porque, realmente, amigo ouvinte, qualquer resultado importante, como a conduta corrupta, ela sempre apresenta inumeráveis causas interrelacionadas, cada uma das quais ela tem inumeráveis efeitos potenciais, o que, a sua vez, acaba por originar uma prodigiosa complexidade prática, antes, inclusive, de chegar à certeza, né, de que os efeitos práticos se codeterminam uns aos outros. não obstante também ainda que o esclarecimento da fonte de tal ou qual comportamento humano também resulta endiabradamente difícil de localizar e de determinar. E se incluirmos então aqui os inumeráveis efeitos urgentes, então o problema se eleva à enésima potência, né? Mas então é realmente difícil de localizar e determinar e especular sobre os mecanismos mentais que usamos para desconectar os princípios morais de nossa conduta ou então da nossa empatia. E aí talvez então nos situa em uma posição melhor para combater esse fenómeno, sobretudo no que se refere à justiça e ao castigo, né? Reafirmando a relevante e também urgente necessidade de combater, de erradicar ou então minimizar o alcance do monstruoso fantasma da corrupção, porque ele não é de hoje. Então sigamos então por aqui, por esse caminho, porque eu acho que realmente esta senda é o melhor caminho a ser seguido. Eu vou vos falar um pouco sobre a filosofia moral experimental, o roubo à mão armada, trem assassino e afogamento. Fiquem por aí, a gente volta já, porque não deu risada, não. Tudo isso tem a ver com corrupção. A gente já volta. Só vou tomar uma aguinha e vá-te-vo.
Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal, mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos bala de marmelo e arame farpado. Se for camarão para dar um safado, que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra durar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Mas eu moro.
Eu moro na comunidade.
Lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô e ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Se for camarão para dar um safado, que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra aturar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Vai passar um sufoco. É, não adianta gritar mamãe não. O bicho vai pegar.
Bonito. É, gente. Uma hora o bicho vai pegar, não tenho dúvida. Nós já pegamos no mundo e está pegando agora por aqui também. Mas então, voltando a falar sobre a corrupção, alguns estudos sobre o fenômeno da corrupção, eles argumentam que uma forma de incultar a importância da defesa do património público, por quê? Porque os danos a este património acabam por afetar a sociedade em geral, seria a de articular complexas reflexões emocionais, né? Reflexões de casualidade, ou então estabelecer vínculos causais complexos, quer dizer, nexos entre causa e consequências, que costumam ser distantes no tempo também e no espaço. Embora acabem por reconhecer que somente uma pequena porção da população tem a capacidade de conceber esses vínculos causais pouco evidentes, assunto que inclusive eu abordarei mais para a frente na palestra de hoje. Mas então, retomando a teoria da interpenetração das emoções e também a razão na construção de condutas e de juízos morais, é possível inferir que somente se há sentimentos, pessoalidade, empatia, né, a cercania, etc., em relação às pessoas, nós teremos motivos para não causar danos a essas pessoas. Isto é que um facto capaz de suscitar uma reação emocional acaba por possuir um aspecto de impacto mais profundo que qualquer outra forma tradicional de interação ou então de comunicação racional, isso no que muito mais do que o ato de causar dano aos demais se possa referir. E aqui é onde parece jogar um papel fundamental a denominada filosofia moral e experimental, uma filosofia que foi desenvolvida por um grupo de investigadores e também de filósofos, né, que descobriram que para entender como atua o ser humano não bastava com quedar-se, ou não bastava reflexionando sobre o elo e a obsidião do seu despacho. Por quê? Não por ser com o intuito de substituir as elaborações integrais da ética, também da filosofia e também das ciências sociais e jurídicas, senão então dando-lhes um aporte prático e prático, quer dizer, sem negar o papel determinante da cultura, mas sim reconhecendo a inegável relação entre natureza e nurture. Então, ademais, também, a proposta de usar experimentos sobre os comportamentos para confirmar hipóteses acerca da natureza e do comportamento humano, como todos sabemos, é muito antiga. Mas este trata-se de um estudo experimental dos pensamentos e comportamentos chamados morais ou imorais, de um programa de investigação que tem como objetivo comprovar hipóteses sobre os nossos juízos e condutas, mas também cujo interesse é mais evidente e com métodos um pouco mais sérios, menos especulativos e até um pouco mais respeitosos com a ciência. E a ideia subjacente consiste em que, uma vez que chegamos a entender a natureza humana, ou ao menos em algum dos seus aspectos, quizá então nós possamos combinar a maneira de contemplar os problemas importantes do mundo real e também o modo de afrontá-los. Como disse em certa ocasião Jonathan Haidt, abro aspas, vivemos la edad del oro e da la nueva síntese é o campo da ética que predigo. E o Wilson também, lá em 1965, também escreveu aquele livro bastante conhecido e ouvido, La Consilience. Mas vejamos por partes. Parte 1. Anonimato, desindividualização e vínculo causal. Então vamos lá simular mentalmente o seguinte cenário. Se alguém rouba um banco à mão armada, com crianças entre as vítimas mortais, e o agarram, o pegam, toda a opinião pública se voltará contra esse ladrão, não é verdade? E a justiça acabará por operar com diligência contra esse indivíduo para que cumpra uma longa pena em algum cárcere desse nosso Brasil. E isso sucede por quê? Isso sucede, amigo ouvinte, porque o autor e o delito são muito evidentes e porque houve vítimas diretas que sofreram muito, né? Um horror sofrido por muitos. Igual passará com todos os delitos similares que sucedem cotidianamente em nossas cidades. A cidadania, ela se solidariza com a vítima de imediato, e as notícias cumprem o seu papel para que essa solidariedade seja cada vez maior. Em contrapartida, quando um delito não tem vítimas imediatas, quando não são visíveis as feridas ou os mortos, será difícil que a cidadania possa ser solidária, porque não há dor ou sofrimento à vista. E isto é precisamente o que ocorre com o desfalque do dinheiro público. Porque se um político ou um funcionário público rouba silenciosa e descaradamente, um exame de dinheiro, ou um enxame de dinheiro, quero dizer, todo mundo, meios de comunicação e cidadãos, cairá sobre ele por corrupto ladrão. Eu afirmo aos grandes escândalos de corrupção porque nos pequenos e muito frequentes, apesar de igualmente nocivos, né, o anonimato e a indiferença institucional, esse nosso país é regra. Mas existem, né, existem e são muitos. No entanto, dificilmente se chegará a ser solidário com as vítimas desse tipo de desfalque, porque eu volto a repetir, esse tipo de desfalque, essas vítimas, elas não se vêem, né? Então, se todo esse dinheiro foi usurpado, por exemplo, do sistema de saúde, nós haveríamos que fazer um esforço colossal para se imaginar a quantidade de gente que foi deixada, ou então deixará de ser atendida, por exemplo, em um hospital, por falta de recursos. As mortes, também deveríamos pensar sobre isso, as mortes que se produzem em decorrência dessa defraudação. As caras amargas dos enfermos e apinhados às portas e corredores do hospital. A dor das mães com suas crias enfermas e sem tratamento. O desespero do idoso que não é atendido e não tem remédio, né, para ser fornecido, etc. Isso todo esse dinheiro foi tirado do sistema público de educação. Também seria necessário aqui fazermos um grande esforço e energia mental para imaginar as daninhas consequências sobre as suas potenciais vítimas. Eu ouço muito falar em que a educação precisa de mais dinheiro. O que a educação precisa é de bons administradores. É de vergonha na cara dos administradores que usam essas verbas. Então, em síntese, é de esperarmos aqui que a maioria dos indivíduos eles empatizem ou solidarizem com as vítimas e também reajam com uma profunda indignação ante o roubo ou ataque físico que causa um dano direto ou indireto a uma ou a várias pessoas. E isso por quê? Porque, nesse caso, amigos ouvintes, o vínculo causal entre o ato e o sofrimento atual ou se for sofrimento futuro de uma pessoa específica, resulta evidentemente porque os eventos causa e efeito não se encontram distantes no tempo e no espaço. Então, nada obstante, em alguns delitos, dado que os eventos causa e efeito não são tão evidentes, é comum então que as pessoas, inclusive a própria gente corrupta, né, que essas pessoas, na medida em que não percebem ou identificam um vínculo causal, acabem por não experimentar qualquer sentimento de empatia ou solidariedade com as vítimas. Isso não é nenhum sentimento de rechaço, nenhum sentimento de repugnância ou então de repulsão contra os autores de atos, a maioria das vezes anónimos, né? E dessa forma não se indignem como Deus manda e nem atuem em consequência. Então, a corrupção baixa o véu do anonimato do agente e ou também a desindividualização da vítima ao exigir estabelecer relações causais complexas, pertence a este segundo tipo de crime, ou seja, aquele que não aparece. Então, como sentirmos-nos comprometidos com dramas que se situam distantes e aos que somente nos vinculam uma série causal infinitamente ténue? Ao contrário, amigos ouvintes, dos outros delitos, o seu secretismo, a distância e também a delgada causalidade acabam por encobrir a maldade e acabam por diluir a responsabilidade dos agentes entre o bando e o grupo a que pertencem. Então, isto funciona assim. Todo o mundo loácia, não vai passar nada. Sencillamente, no hábito de elo, non le menciones. Parecem dizer os amigos familiares, conhecidos e cúmplices dos corruptos, como se também eles temessem ver-se arrastados ao purgatório. É realmente, amigos ouvintes, a comédia suprema, a hipocrisia absoluta, um eixo se avoltado odioso, né? Como diria Camus. Então, sobre a impessoalidade, razão e emoção, temos uma pesquisa, e a pesquisa mais ampla sobre nossas instituições e também juízos morais, ela foi realizada por uma equipe de investigadores em psicologia, uma equipe dirigida por Mark Hauser, no marco de uma investigação massiva através da internet, e na qual participaram pessoas de ambos os sexos, de distintas categorias de idade, distintas religiões, distintos níveis de estudo, de diferentes comunidades étnicas ou culturais e também em vários países do mundo. E essa pesquisa, ela consistia em apresentar o clássico dilema do trem, um dilema que foi proposto inicialmente por Philippa Foot. É um dilema interessante. Vejam lá, se prestem atenção. Um trem que circula sem controle e se aproxima em direção a 5 pessoas que morrerão se o veículo mantiver a mesma trajetória. Pablo, um sujeito que está passeando, né, junto à via do trem, é testemunha da cena e tem a oportunidade de salvar a vida dessas pessoas mediante um simples movimento de pulsar um interruptor que desviará o trem para outra via diferente, via essa onde o trem só matará a uma pessoa em lugar de matar as 5. Esse Pablo, ele deve acionar o interruptor e desviar o trem com o fim de salvar as 5 pessoas e evitar a morte de uma? Então, se o respeitável ouvinte é como a maioria das pessoas, não pode vacilar, né, de pulsar o interruptor, não é verdade? Experimentamos poucas dificuldades à hora de decidir o que fazer nesta situação. E mesmo assim, ainda que a perspectiva de carregar um interruptor não seja precisamente agradável, né, a opção utilitarista é matar uma pessoa em lugar de matar 5, não é verdade? Isso representa a opção menos má, não é verdade? Então, de facto, amigos ouvintes, a grande maioria das pessoas que responderam em todo o mundo, aproximadamente 89%, afirmavam que estava bem ou que era correto que Pablo optasse por acionar o interruptor e matar somente uma pessoa. Mas em seguida foi proposto também a seguinte variante, e essa variante foi proposta por Judith Jarvis Thompson. Como antes, então, o trem ele ameaça matar as 5 pessoas. Frank, outro indivíduo, se encontra uma passarela sobre a estrada de ferro e tem ao seu lado uma pessoa corpulenta e de grande estatura. E se ele empurrar o desconhecido e o jogar na via, acabará por deter a massa do trem. Esse desconhecido que está ao seu lado, que ele empurrou, irá morrer, evidentemente, né? Mas acabará por salvar as 5 pessoas. Está bem ou é correto que Frank salve aqui as 5 pessoas, matando a esse desconhecido? Será que o Frankel deveria empurrá-lo para a linha de trem? Então aqui, amigos, se o amável ouvinte for como quase todo o mundo, acabará por se sentir um pouco mais cauto e angustiado ante a sugestão que Frank deveria empurrar uma pessoa inocente, ainda que seja para salvar outras 5 almas. Então aqui, amigos ouvintes, nós poderíamos dizer que nos encontramos ante um dilema real. Neste caso, amigos ouvintes, 89% dos entrevistados respondeu que não empurraria o homem. Então, esta coincidência em todos os grupos culturais e de idade, assim como a dicotomia na resposta, resulta assombrosa quando, em realidade, as cifras, salvar 5 pessoas permitindo a morte de uma, não variam entre os dois dilemas. E mais, quando se pediu aos entrevistados que justificassem as suas respostas, eles ofereceram diversas explicações, mas nenhuma especialmente lógica. Então, desde outra perspectiva e também de outra metodologia, Joshua Green e colaboradores, eles se perguntaram se as pessoas utilizavam a mesma parte do cérebro em ambas as circunstâncias, isto é, para a solução de ambos os dilemas. E assim, eles que escanearam os sujeitos em um experimento com neuroimagem, enquanto decidiam suas respostas, esses pesquisadores descobriram que com o primeiro dilema, ou seja, se apertar o interruptor, matar um homem para salvar 5, né, que era de caráter impessoal, esse negócio de pulsar o interruptor, incrementava-se a atividade nas áreas do cérebro associadas ao raciocínio abstrato e à resolução de problemas. Enquanto que no segundo caso, ou seja, do Frank, que teria que jogar aquele seu colega que estava ao lado na linha do trem, era um dilema pessoal. Ele havia que empurrar fisicamente e empurrar um desconhecido. Então incrementava-se aqui a atividade nas áreas associadas com a emoção e também com a cognição social. Mas vamos lá então agora, vamos mudar o cenário. Tudo isso aqui acima, vocês vão entender que tem tudo a ver com aquilo como nós encaramos hoje o caso de corrupção e como as pessoas agem também perante a corrupção. Passas por exemplo, você está passando por casualidade ante um pequeno lago, né? Um lago pequeno, pequenininho, lago raso, e você vê uma criança que se está afogando. Você olha para o lado e não vê nem pai nem mãe, nem nenhum outro transeunte por perto para socorrê-la. Você é ouvinte, você pode salvar a vida dela facilmente. Basta que você corra até ela, sem sequer precisar tirar a roupa, e a traga até à borda do lago. Não é necessário também que você saiba nadar, pois o lago não é tão profundo assim. Mas se o faz, só te expões a estragar os belos sapatos, né, que acabaste de comprar, e a chegar tarde também no teu emprego. Não seria monstruoso deixar morrer essa criança para não estragar os sapatos novos e evitar a reclamação do seu chefe? Então, senhor amável ouvinte, responde que sim. Também terá que admitir que é monstruoso deixar morrer de fome crianças que vivem em um país mais pobre, quando bastaria que dedicássemos uma parte ínfima de nosso salário para salvá-las, não é verdade? O Jeta Green, ele também explora esta hipótese para explicar o contraste entre a nossa indiferença à sorte das crianças que morrem de fome distantes de nós, né, com as, eu diria, as quais não temos até um contacto pessoal, e a nossa sensibilidade ao sofrimento exposto ante nossos olhos. Então, ao analisar este tipo de dilema, o Green e seus colaboradores, eles acabaram por descobrir que, ainda que as opções elas sejam superficialmente as mesmas, não faças nada e preserva teu interesse próprio, ou então salva vidas com um pouco de custo pessoal, né, a diferença estriba em que o primeiro cenário, tá, ou seja, aquele cenário que é pessoal, né, onde o indivíduo somente tem que apertar o interruptor, né, para desviar o trem, enquanto que o segundo é impessoal, né? Então, no que concerne à boa neurociência, o mais interessante e o que realmente importa aqui não é tanto as respostas que formularam os participantes desses experimentos, mas sim as áreas cerebrais que lhes foram ativadas de uma forma distinta, né, quando enfrentavam os dilemas morais pessoais e os dilemas morais impessoais. Isto é, que tipo de dilemas as ativa e que zonas do cérebro intervêm quando se tomam decisões morais desse tipo que eu vos apresentei. E pois também que se trata, tanto no dilema do trem, como também no dilema do afogamento, de casos similares, né, que requerem respostas similares, né, os correlatos neurais diferenciais para a resolução dos dois grupos diferentes de dilemas, eles se distinguem pelo modo de chegar, né, a um mesmo resultado. Um em que os sujeitos se encontram implicados, isso pessoalmente é uma determinada ação. Há uma ação em que se incrementa a atividade nas áreas associadas, por exemplo, com a emoção e também com a cognição moral e social. E no outro, no outro aspecto, que implica uma maior distância pessoal, né, para quem está atuando, em que se incrementa então aí a atividade nas áreas do cérebro associadas com o raciocínio abstrato e também com a resolução de problemas. Então, amigos ouvintes, de acordo com as investigações procedentes das ciências, investigações que se ocupam do cérebro e também da conduta, parece-nos a nós ser razoável supormos que nós não estamos frente a dois juízes reciprocamente excludentes, senão somente diante de dois juízes diferentes, né, que ativam áreas distintas do cérebro por uma obra de circunstâncias e também do envolvimento pessoal da pessoa que está atuando. Então, na realidade, amigos ouvintes, esses resultados, eles parecem nos indicar que quando se apresenta um problema moralmente equivalente sobre o qual a pessoa se decide não atuar, é parte, e porquê, também parte emocional do cérebro que não se ativa. Então, no caso de comportamento corrupto, o abuso do poder, os vícios da avareza e da cobiça não são os únicos que sacam a reluzir as tendências assustadoramente egoístas e também desonestas, que tão frequentemente acabam por determinar o proceder dos indivíduos, né, cujo comportamento perverso, imoral, cínico e perigoso, né, não pode suportar que a luz da virtude brilhe com demasiada força no fascinante mundo da imoralidade. Pela incapacidade ou então a cegueira, deliberada ou não, né, para perceber o vínculo causal, a impessoalidade ou então a distância emocional do agente, a gente tem em relação aos membros invisíveis da sociedade, também parecem facilitar a prática de atos corruptos, não é verdade? E o resultado disso, amigo ouvinte, é que um agente corrupto, ele sempre estará disposto a abraçar a ideologia de que o dinheiro público não é um dinheiro de ninguém. E ele se esquece, como uma impessoal máquina de caça-níqueis, mas seguramente não estaria disposto, por exemplo, a se enriquecer utilizando uma arma, ou então provocando pessoalmente o sofrimento de membros concretos de uma comunidade ou da sua família, ou então do seu amigo. Então, de todas essas investigações, é legítimo nós percebermos ou depreendermos algumas coisas. Como, por exemplo, qualquer coisa ou qualquer situação que faça com que o indivíduo se sinta distante, psicológico e emocionalmente, anónimo, ou então que provoque também um sentimento de impessoalidade, e também da inexistência de nexo causal entre esse seu comportamento e a miséria ou o sofrimento dos demais, debilita o seu sentido de responsabilidade pessoal. E a consequência, e é faz possível que se possa atuar, né, com maldade e com imoralidade. Então é de nós notarmos aqui que esta possibilidade ela aumenta quando se acrescenta outro fator. Se a situação, se a sua função institucional ou alguma autoridade lhe dá permissão para atuar de maneira antissocial ou desonesta contra outras pessoas, o agente corrupto seguramente estará disposto, inclusive, a fazer a guerra em benefício próprio. Então, uma explicação evolucionista do diferente comportamento das pessoas nas situações que eu vos trouxe como exemplos anteriormente seria que durante a maior parte da nossa história evolutiva os seres humanos eles viveram em pequenos grupos onde se conheciam todos e onde a violência ou a maldade somente podia infligir-se de uma maneira direta, ou seja, de uma maneira pessoal, golpear, estrangular ou empurrar. Então, para tratar com essas situações, nós desenvolvemos umas respostas emocionais adversivas, imediatistas e, de facto, atrativo emocionais. O pensamento de arrojar a uma pessoa pela ponte, de deixar apegar-se a uma criança, ou então de praticar diretamente o ato de roubar, dispara essas respostas emocionais adversivas. Pulsar um interruptor que desvia o trem, não enviar dinheiro para crianças que vivem em outros continentes, ou desviar em proveito próprio dinheiro público destinados a vítimas que não se veem, não guarda nenhuma semelhança com qualquer probabilidade de haver ocorrido nas circunstâncias em que nossos ancestrais viveram no passado. Por isso então, amigos ouvintes, estes tipos de pensamentos, esses tipos de condutas, elas não disparam a mesma resposta emocional que arrojar uma pessoa às vias. Uma resposta emocional de deixar apegar-se a uma criança, ou então de praticar um roubo à mão armada. porque este fenômeno, cuja distância com respeito à vítima facilita cometer uma agressão ou então um ato imoral ilícito, explica o quê? Explica porque as pessoas que não roubariam dinheiro diretamente de outros, elas podem cometer atos de corrupção, isso devido à qualidade etérea e invisível de suas vítimas, que faz com que se perca essa relação pessoal, essa relação direta, né, que atuou de freio em nossa história evolutiva. Ademais também, essa sensação de impessoalidade e também de distância, somada à indiferença e ao exercício de uma função institucional, acaba por ter múltiplas consequências para o agente corrupto, entre elas a suspensão da consciência em geral, né, e também da consciência de si mesmo. Então, as limitações habituais da maldade e dos impulsos desonestos se diluem. E se diluem onde? Nos excessos da impessoalidade e da distância psicológica e causal. Então, assim, amigos ouvintes, o cinismo se impõe. E se impõe por cima do nível moral que reservamos a nossos congêneres verdadeiramente humanos. E também a percepção de impunidade, que acaba por suspender a consciência ética e também o sentido de dever, que desvaloriza a dimensão da responsabilidade pessoal, da obrigação do compromisso, da fides, da boa-fé, da moralidade, do sentimento de culpa, da vergonha e do medo, né? Assim como também da análise dos próprios atos em função de seus custos e de seus benefícios, né? Então, em última instância, aqui acaba por reduzir o interesse do agente corrupto em se autoavaliar, né? Projetando a sua responsabilidade para o exterior, para a sociedade, para o sistema, para as circunstâncias, para os demais, né? Em vez de dirigi-la ao interesse ao interior, em vez de dirigi-la para si mesmo, para as deficiências e defeitos de seu próprio caráter, né? Então já não há um sentido do bem, não há um sentido do mal, não há sensação de culpabilidade por atos ilegais, nem infernos por atos imorais. Então, quando os controles internos acabam por se suspender, né, a conduta ela se acha por completo sob o controle externo da situação. O exterior se impõe ao interior. Então, o que é possível e está disponível, o que é impessoal e está distante, acaba por se impor ao correto, acaba por se impor ao bom, acaba por se impor ao justo, acaba por se impor ao virtuoso. Então, chegando a este ponto, a bússola moral desses indivíduos acaba por perder o norte. Então, não há aqui, amigos ouvintes, a menor consideração à advertência de Demétrico, Demócrito, de que é um ato de maldade, nos devemos envergonhar principalmente diante de nós mesmos, e que é uma regra que deve figurar como lei às portas da alma. Nada a ser que seja indigno, nada se deve fazer que seja indigno. E sobre esses seres sem dignidade, restrição e castigo, é o que eu vou falar no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já já. Obrigado pela audiência.
Nuvem lá no mata, vendo o céu. reverências vim pra noite do Brasil, meu Brasil, com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Clarice, no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente.
Pois é, gente, esse negócio de corrupção, de falta de ética, de caral, de caráter, quero dizer, né, realmente esse é um assunto que não, nunca será esgotável, né? Nós teremos que batê-lo, rebatê-lo. Não é uma coisa nossa, não é nostra, não é coisa nostra, né? É uma coisa que realmente, na atual sociedade ocidental, né, ela realmente está bem grudada. Mas falando então sobre seres sem dignidade, realmente se o Dante Alighieri eu pudesse regressar, que círculo do inferno eu reservaria aos agentes corruptos? Porque para Dante, os pecados que brotam desta raiz são os piores, são os pecados do lobo, a condição espiritual de ter no interior de si mesmo um buraco negro tão profundo, né, que nunca se poderá completar com quantidade alguma de poder ou de dinheiro. Então, para os que sofrem desse mal mortal, o que existe fora do ego só tem valor se o ego se puder apropriar dele ou então explorá-lo. Então, no inferno de Dante, os culpáveis desse pecado, eles se acham no nono círculo, congelados lá no lago de gelo, isso por não haver se ocupado em vida de outra coisa salvo de si mesmos, eles que acabam por ficar presos em um ego gelado para toda a eternidade. Então, amigos ouvintes, a corrupção é a nossa própria versão moderna dos pecados do lobo, a demonstração cristalina, né, do que se faz em que é o ser humano haga del ego seu único bien, o bien que acaba sendo sua prisão. Então, uma cegueira mental, uma cegueira que encerra o corrupto em um lugar sombrio, em um lugar congelado, em uma prisão autoimposta, né, onde esse corrupto, recluso e carcereiro se posicionam em uma realidade egocêntrica, uma espécie de sórdida impessoalidade, servil, indiferença e também ablepsia empática autoimpostas. Coisas que lhe impedem de ver os vínculos causais entre o alto ato praticado e as consequências negativas que suas ações têm sobre as outras pessoas, sobre o seu semelhante. Então é evidente, amigo ouvinte, que o tema da corrupção já deu muito ao longo da história humana e ainda dá muito de si. Mas também nós sabemos, e sabemos tão pouco da corrupção, que ninguém ainda foi capaz de ilhar suas causas, nem de averiguar categoricamente porque determinados desequilíbrios neuroquímicos afetam aos seres humanos de formas completamente distintas. E, de facto, ninguém sabe também exatamente a causa, o sinistro, inescrutável e tóxico mundo interior dos motivos do cidadão corrupto, desses homens e mulheres sem dignidade, da esquizofrênica incapacidade para calibrar o seu caráter e também da dimensional busca da autojustificação, né, da autojustificação para os seus atos nos rincões mais escuros de uma mente doentia, sua consciência moral, se desejarmos chamar-lhe assim. E o mais assombroso, amigo ouvinte, é que nenhum corrupto, ao distorcer ou então ignorar deliberadamente essa sua natureza imoral, se considera como tal, como corrupto. E que quanto maior é seu grau de impostura e de adição ao crime, mais difícil é que se dê conta da sua maldade. Então, amigo ouvinte, em qualquer caso, sempre trata esse indivíduo de escapar, eu diria assim, das consequências dos próprios atos, com esse intento frenético e patológico de gozar das vantagens da imoralidade sem sofrer nenhum dos seus inconvenientes. Mas há muito mais além disso, porque nos delitos de corrupção, dado que se está dando mau uso a recursos públicos, o prejuízo é de toda a sociedade. E dado que toda a sociedade não é o nome próprio de uma pessoa ou de um sistema físico intencional concreto e identificável com o rosto próprio, acaba por resultar quase impossível que causar dano à sociedade gere sentimentos de arrependimento e sentimentos de aversão. E isso hoje está muito em voga, a terceirização da responsabilidade. Mas em um mundo racional seria absolutamente óbvio supor que a consequência de causar dano a uma sociedade deveria ter um efeito persuasivo muito forte, maior que o de causar dano a uma única pessoa. E isso é relativamente claro, porque em termos utilitários e também em termos de cálculo racional, é pior causar dano a muitas pessoas que a um só indivíduo, não é verdade? Nada obstante, não está claro que nos pareça ou que também percebamos como mais grave, né, causar dano a muitas pessoas em uma sociedade, especialmente quando não nos inteiramos quem são essas pessoas. E que também não estamos convencidos ou temos a certeza de que efetivamente nosso ato lhes causa algum prejuízo tangível. Por isso é que nós formamos grupinhos, né, para até nos isolarmos do resto do mundo. Porque, na verdade, amigos ouvintes, nós tendemos a pensar que é mais persuasiva a imagem ou o som de uma pessoa morrendo, né, uma pessoa morrendo cruelmente como resultado de um ato que executamos, que o argumento de que muitas pessoas serão afetadas por esse mesmo ato, sobretudo se o dano a essas pessoas ele somente se pode estabelecer mediante relações causais complexas entre impessoais e distantes, isso no tempo e no espaço. Daí que, embora é consciente que a maioria dos penalistas se leveriza corporal quando ouvem falar de justificações retributivas ou a pena, a do punitismo atual, que de atrás endurece as penas. Quem nos fala isso é Garcia Amado. Então, eu estou convencido de que, para certos delitos, quando o castigo ou a pena é proporcionalmente alta, sim que dissuade, né, grandemente, desde que, evidentemente, ninguém seja castigado em medida maior do que a sua conduta merece. Então, a corrupção, ela não entende de vítimas. E quando se acumula tolerante ou então impunemente dentro de uma sociedade, uma pessoa, em muitos indivíduos ou em determinados grupos, acaba por transmitir a aterradora mensagem de que é aceitável, né, se comportar mal em grande escala. Ali, onde a corrupção triunfa, a moral capitula. Então é que eu tenha notícia, nenhuma teoria inventada, por brutal que seja, ou tenha sido, né, em nome do seu próprio idealismo, eu consegui até ao momento desarraigar com utopias a prática da corrupção daqueles que não conseguiram o que Plantão considerava como o mais difícil do mundo: experimentar e abandonar a vida pública com as mãos limpas. Assim, amigos ouvintes, o mundo em que vivemos, realmente ele é demasiado complicado. Demasiado complicado para que as fantasias que criamos o mantenham em ordem. E quando não há castigo para os que cometem abusos e excessos, basta apenas um egoísta para arruinar a cooperação no grupo, diminuindo então as suas possibilidades de êxito. Isto valeu para os monos, valeu para os hominídeos e para qualquer grupo humano hoje, seja uma empresa, seja uma escola, seja um pelotão de infantaria naval, seja na administração pública, seja na federação, seja no Estado, seja no município. E não esqueçamos que tanto os atuais modelos teóricos como as evidências de provas experimentais indicam que a falta de castigo, a solidariedade mútua e o sentido corporativista e também o significado social de uma vida digna não se sustentam na presença de aproveitadores e acabam por decair. Então, com o fim de que sobreviva a cooperação social, é imprescindível e também iniludível, né, controlar, julgar, condenar e punir os desonestos, quer sejam estúpidos, quer sejam maus mesmo. Então, se a responsabilidade e o castigo se eliminam, a sociedade desmorona. Então, a mera possibilidade de aplicar uma penalização não somente acaba por favorecer atuações morais, né, senão que também funciona, né, como uma forma eficaz de incrementar a cooperação, de incorporar a moral e a cooperação, moral e cooperação que prosperam somente se o controle e castigo são possíveis e deixam de funcionar se são eliminados. Então, para dizer de uma forma mais simples e de uma forma que todos possam entender, a virtude unifica, os vícios dispersam e o castigo corrige. Então, de outro modo, eu poderia-vos dizer, nós teremos que esperar, segundo o suplemento à terceira parte da Suma Teológica, pela contemplação das penas dos agentes corruptos condenados no inferno, para incrementar nossa felicidade ou desfrutar da sua caída. Então, pessoalmente, desde o meu assumido ceticismo e reconhecendo que quando penso sobre a corrupção sai o pior de mim, eu limito-me a agora, parafraseando a máxima de John Misler, que nos diz que a praga da corrupção ela só será definitivamente erradicada quando o último corrupto houver morto, estrangulado com as tripas do último sacerdote pedófilo. Mas essa é outra história, essa fica para outro programa. Tenham todos uma ótima noite, obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Obrigado a todos, tenham uma ótima noite.